Agora, às 7h41, você pode acompanhar o Jornal da USP no ar até às 9h30 da manhã. E nós vamos para o nosso primeiro assunto em destaque. Um assunto da área de medicina. Vamos falar sobre o trauma raquimedular, que diz respeito a uma série de lesões na coluna decorrentes de algum tipo de trauma. São acidentes de carros, mergulho em águas rasas e outros casos, que levam a situações muito traumáticas e difíceis de recuperar. Um peso, sim, também para o sistema de saúde pública. E a gente quer conhecer os avanços no tratamento, as técnicas mais modernas. E nós convidamos o professor doutor Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina na área de Ortopedia e Traumatologia. Ele é vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo ao Jornal da USP, professor Tarcísio. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, a nossa solicitação. Nós, inclusive, temos hoje, professor, uma pauta praticamente conjunta com essa, porque vamos discutir logo mais esta década de ações para a segurança do trânsito. Certo. E sabemos que entre as causas está justamente os acidentes violentos de carros, no trânsito do nosso país, fora outras causas importantes. E a gente tem que fazer muito ainda para conscientizar as pessoas, para evitar esse tipo de trauma. Por quê? Mesmo com todos os avanços da medicina, e eu coloco a primeira questão, ainda é muito difícil tratar estas pessoas, estes acidentados.
Em relação à etiologia, à causa das lesões, a causa mais frequente no nosso país realmente é o acidente provocado pelas vítimas de trânsito, os acidentes de trânsito em geral. Nós temos algumas incidências que são específicas, sazonais, época de verão, a gente tem muito acidente por mergulho em local raso. Uhum. Existe um número de pessoas idosas que já têm a coluna um pouco estreita e caem em casa e também têm lesão. A gente tem uma incidência, uma estatística triste no nosso país, que é a incidência por lesão por ferimento de projétil de arma de fogo, que também é importante provocando lesão da medula. Uhum. Agora, em relação a tratamento, não existe ainda um tratamento definitivo de cura para uma lesão de medula mesmo. A medula é a lesão instalada. Existem várias perspectivas experimentais. O tratamento ele consiste em alinhar a coluna, pôr de volta no lugar, retirar toda a compressão que exista sobre ela, algumas medicações para estimular a recuperação, mas ninguém, em lugar nenhum ainda do mundo, pode prometer cura quando há uma lesão medular completa.
O senhor tocou num ponto muito importante, porque muitas pesquisas, há muito investimento nisso, não é, professor Tarcísio?
Sim, há várias pesquisas em laboratório, em animais, inúmeras no mundo inteiro.
Sim, mas ainda não há, quer dizer, já se testou, já se testa em animais, mas nada ainda que aponte para a busca disso. Portanto, é tão importante prevenir esses tipos de acidentes,
não é? Alguns projetos de pesquisa que deram certo em animais, em laboratório, têm sido testados em ensaios clínicos em humanos, com controle, mas nenhum deles ainda foi eficaz mesmo.
Agora, o importante também, eu gostaria de ouvir a sua opinião, é que ao longo destas décadas, o que tem sido feito, eu gostaria que o senhor nos contasse como nasceu isso, aos centros especializados em que foi possível, em que é até hoje possível oferecer a estas pessoas um tratamento coordenado, quer dizer, vários profissionais multidisciplinares. Isso evoluiu bastante, pelo menos, parte da recuperação.
Esse é um aspecto importante, esse conceito, existe no mundo inteiro e no Brasil nós podemos nos orgulhar de ter centros de qualidade de primeiro mundo aqui. Uhum. Aqui em São Paulo tem a rede Luci Montoro, que funciona muito bem, com todos os profissionais da área de reabilitação integrados, trabalhando em conjunto. A ACD também tem uma estrutura bem montada. Existe a rede Sara, que é no Brasil inteiro. Mas aqui no estado de São Paulo, em particular, a rede Luci Montoro é motivo de orgulho para nós.
Qual é a capacidade de atendimento hoje, não é? Deste centro especializado, por exemplo, só para a gente considerar um dos centros de excelência.
todos esses centros, eles têm limitações físicas, logicamente.
Claro.
Então, normalmente as pessoas ficam um período, aprendem e depois continuam a fazer o programa de reabilitação de forma ambulatorial.
Uhum.
Mas a demanda seguramente é superior ao número de vagas estabelecidas mesmo.
Compreendo.
Então, o número de acidentes é muito grande no país.
É, o que a gente precisa mesmo é evitar todos esses acidentes.
A prevenção seria o mais importante mesmo.
E tem um lado muito dramático, professor, que são pessoas na época, na idade produtiva, jovens, homens jovens. Isso também tem um peso muito grande, sem falar para a estrutura do sistema público de saúde, o atendimento destas pessoas. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre como é o atendimento imediato, que faz toda a diferença, o primeiro atendimento, a fase, né, a segunda fase, e depois quando essas pessoas têm que tentar seguir uma vida razoavelmente normal e também vão depender de ajuda. Há três momentos, se a gente pudesse destacar.
Na fase inicial, o importante é manutenção das condições de vida, porque depende da outra direção, a pessoa não consegue às vezes, nem respirar espontaneamente,
uhum.
Imobilizar a região afetada, transportar de forma adequada. Alguns pacientes pioraram no transporte, então o transporte tem que ser preferente uma estrutura tipo maca, sem dobrar o pescoço, sem forçar o pescoço, tentar logo imobilizar tanto a região torácica e lombar, mas também essa região cervical, e levar para um centro o mais especializado possível, dependendo da localização da pessoa. Tem que ser feito o diagnóstico de imagem rapidamente para saber do que se trata e, quanto antes possível, as condições permitindo, alinhar de novo a coluna para tirar a compressão sobre a medula, permitindo que volte a circulação da medula e fazer a fixação. Essa é a primeira fase. Depois disso, o paciente tem que ficar por um período internado até essa reabilitação inicial. E depois que nós vamos ter as tentativas de reintegrá-lo à sociedade de acordo com as limitações com as quais ele ficar. Mas são pacientes que têm que ser atendidos periodicamente, porque existem várias outras sequelas associadas que precisam de cuidado de especialistas em reabilitação, em urologia, em neurologia. Existem várias complicações que esse paciente pode ter e o sobrecarrega o sistema de saúde como um todo.
Não tenha dúvida. Agora, professor, mais uma questão sobre essa desse atendimento que muitas vezes terá que durar muito tempo, quer dizer, qual é o nível de qualidade, de melhora que esses pacientes conseguem obter com esse atendimento que os centros especializados hoje oferecem?
A primeira coisa, assim, os materiais de fixação da coluna, eles uhum. evoluíram muito e a qualidade de diagnóstico melhorou muito. Então, a qualidade dos exames de imagem também melhorou muito. Então, hoje se consegue rapidamente estabilizar e você, embora não recupere algumas vezes a lesão da medula, você pode melhorar a função de algumas raízes que não estavam funcionando por estarem comprimidas. Então, você consegue alguns ganhos com um estabelecimento de uma terapia rápida, precoce, descomprimindo e fixando a coluna. Mas a lesão de medula, se ela for uma lesão definitiva, completa, ela não vai ter...
Claro.
Ela ainda, infelizmente, não vai recuperar. Mas a fixação é importante que ela seja rápida para evitar sequelas pulmonares, o paciente não respira direito, pode desenvolver pneumonia... A parte da bexiga que não funciona, tem que ser reabilitada. Existem vários cuidados que num centro especializado isso funciona automaticamente.
Uhum. E o senhor se refere a pequenos ganhos, mas que para estas pessoas é muito importante, não é?
Ah, sim, é garantido. Para quem não tem nada, você uhum, ganhar um uhum. pouco já é muito. E algumas uhum. vezes você, por exemplo, uma lesão cervical alta, você consegue recuperar algumas raízes que significam a mão trabalhar, por exemplo. O que já, claro. Já é uma grande reabilitação, descendo 2, 3 níveis de sensibilidade mais distais, você já pode ter uma melhora de equilíbrio de tronco, uma melhora da adaptação.
É, e são grandes ganhos, quer dizer, dependendo da altura na coluna, onde essa lesão ocorreu. Isso faz toda a diferença. Eu acho que nós também podemos, já nos dirigindo aqui para o momento de conclusão da entrevista, professor Tarcísio, falar um pouco sobre, então, os cuidados principais são tão básicos, mas às vezes por uma distração, ali pelo impulso, acaba se cometendo erros fatais, né? Então eu gostaria que o senhor falasse da prevenção.
A prevenção ela, em função da causas, mas das causas mais frequentes. Uhum. No acidente de trânsito, o básico é cinto de segurança de 3 pontos, não só o cinto de segurança abdominal, encosto alto para a cabeça e o carro com a proteção do airbag. Uhum. Mas principalmente isso, respeitando os limites das leis de trânsito, os limites de velocidade, segurança. Vários acidentes ocorrem em períodos de chuva, em aquaplanagem. Então, é um conjunto que tem responsabilidade do fabricante do veículo, mas tem responsabilidade do motorista e dos passageiros que estão dentro do carro. Não beber e dirigir, são coisas que devem ser sempre enfatizadas. Em relação ao mergulho em água rasa, essa realmente é uma das estatísticas mais tristes que há. São adolescentes, jovens, em geral do sexo masculino, que estão mergulhando no mar. Na hora de mergulhar, sem checar a profundidade do local, bate a cabeça num banco de areia, num pedaço de pedra, quebram a coluna e muito frequentemente são lesões da coluna cervical alta e ficam tetraplégicos. Então, isso implica em uma orientação que deve ser feita por professores, pais, frequentemente, para não mergulhar sem saber a profundidade do local antes. Não mergulhar se as águas estiverem turvas. A primeira vez que for pular, pule de pé para checar a profundidade. Essa é uma mensagem importante. E uma outra prevenção é em casas que existam pessoas muito idosas. Elas tropeçam, às vezes, no tapete, um pequeno desnível. Então, é importante que não evitar a presença de tapete na casa, ter um calçado seguro para a pessoa, ter uma luz noturna para a pessoa levantar quando for ao banheiro e evitar móveis baixos com quina, onde a pessoa possa cair e bater o pescoço e, com isso, desenvolver uma fratura de cervical, que é uma outra causa também que ocorre.
Estão aí, portanto, as causas principais. Agora, o que as pessoas precisam entender é que o corpo humano ele é muito frágil sob determinado ponto de vista, não é, professor?
E qualquer
movimento brusco na coluna pode trazer realmente prejuízos muito grandes. A gente, às vezes, não pensa isso, né? Pensa que os jovens, especialmente, né? Tem todo o poder do mundo, tem toda a força e não pensam que realmente a gente pode causar um trauma na medula.
Muitas vezes irreversível.
E vamos continuar acompanhando os investimentos, porque a medicina ainda precisa evoluir nessa área, mas, enfim, depende muito ainda de investimento e de tempo. As pesquisas caminham nessa direção para tentar, né? Mas isso é uma coisa ainda para o futuro, né?
Para o futuro, com certeza.
Uhum. Professor Dr. Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, que é professor titular da Faculdade de Medicina na área de Ortopedia e Traumatologia, vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo hoje aqui com o tema no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada por sua atenção, professor.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de divulgação.
Até uma próxima. Obrigado.
Obrigado.